Alô, amizade dos votos, programa Conversa que Interessa, na edição de número 305, uma edição novinha em folha, inédita. Com muita alegria, vamos conversar hoje com o jornalista José Lemos de Carvalho, o nosso conhecido e querido amigo Dezinho Lemos, bacharel em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará. Daqui a pouco vamos conversar sobre academia, sobre cultura, agricultura, salvação do Brasil e vários assuntos importantes. Dezinho Lemos, seja bem-vindo ao programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox. Você que é um soldado brasileiro, você que é um homem que quer salvar o Brasil, o microfone é todo seu.
Para mim é uma satisfação estar aqui com esse amigo aqui, o Dr. Roberto Cândido, um homem de muita cultura, falar sobre a situação do Brasil. Eu tenho um livro que o título é Salvação do Brasil. Neste livro você pode encontrar de tudo quanto desenvolvimento no país, você encontra. Mas até agora eu não achei nenhum presidente, um político que desse um passo em nada. Por exemplo, em 1980 eu escrevi Desarmamento Geral, Educandário Agrícola, Penitenciário Agrícola, Limpeza de Rio e tantas outras coisas mais. E o mais importante daquela época era Educandário Agrícola, que nós tínhamos aqui na capital poucos menor abandonado, menor carente, que vieram, os pais vieram do interior, chegaram aqui, eles não se deram, não arranjaram emprego, ficaram aqui e abraçaram a criminalidade. Então aí o governo tivesse levado tudo para o educandário agrícola, para o interior, devolvendo as suas origens, que foi os seus pais vieram de lá, de 100 meninos desse, rapazinho, adolescente, nós teríamos salvado entre 80 e 90. Não, mas resolveram deixar aqui dentro, de encarcerado nesses lugares imundos que não tem condições de criar menino trancado, sem ter de onde eles fazer nada, sem nenhuma profissão. Mesmo que passasse muito tempo lá, quando sair, quem é que vai dar alguma coisa a eles? Cadê a profissão que eles têm? E no interior não, lá eles trabalhavam de manhã para meio-dia produzindo seu próprio alimento e de tarde estudavam, saíam de lá uma pessoa diferente, com uma profissão. Podia ficar até na agricultura mesmo, se o governo desse condições. Isso aí é que não, devia ter feito, mas ninguém fez. Hoje estão pagando caro, porque o número de marginal cresceu, aumentou. E está aí todo mundo vendo a hora de morrer, tudo atropelado. E tem mais outra coisa, aquele pessoal que não tinha nem filho, tinha pouco, criava meninos abandonados, pedia os pais para criar. Mas mudaram, deixaram para criar cães, são muito bem zelados, dava para um cão só numa casa dessa, dava para criar dois ou três meninos. E agora eles se voltaram contra esse povo e está assaltando, entra nas casas, estrupa, faz tudo, e nós fomos culpados. Eu pelo menos dei a dita em quem podia fazer, mas ninguém fez.
Daqui a pouco vamos trocar em miúdos mais sobre essa história do salvação do Brasil. Dezinho, nós queremos conhecer um pouco da sua história, daquele menino vencedor, que me parece que aos 37 anos foi que conseguiu ingressar no ginásio, um homem do campo aqui do interior do Ceará, nascido em fazenda. Conta um pouquinho sobre essa sua história de vida e a sua ligação com a cultura.
A minha infância foi muito perturbada, perdi, bem dizer, minha juventude, porque eu comecei, eu estava no sertão, nós tínhamos uma terrinha fraca, não tinha grande baixia, essas coisas para a gente usar. E eu comecei a trabalhar na roça, a primeira roça que eu ajudei meu pai cercar, eu tinha 8 anos. Quando foi com 10, 11 anos, foi que chegou 1941, foi um ano ruim. 42 foi seco, 43 ruim, 44 ruim, eu trabalhando alugado, fazendo tudo, menino mesmo, magro, trabalhando mais os homens na enxada, chegava lá mais vezes, eu faltava morrer de cansado, porque eu não tinha força. Aí em 1945 foi que eu fiz uma grande fartura. Em 46, com 16 anos eu comprei uma garrota, com 18 eu comprei uma novilhota, e graças a Deus daí para cá nunca mais acabou dinheiro nem gado. Foi uma felicidade. Mas aí eu comecei aos 16 anos, 17, começar a comprar alguma coisa, criação de bode, caçador, eu comprar couro de tiú, fui muito caçador. Em 42 eu só escapei da seca mais meu povo, porque eu tinha um cachorro que matava tiú. Meu pai saía para rodagem, o que ele ganhava só dava para nós comer até, eram 8 pessoas, só dava para nós comer até quarta-feira. Quarta-feira eu me levantava de madrugada, mas um primo meu ia para a cidade, 12 quilômetros, nós íamos vender os couro de tiú, vender cera de arapuá, que eu era quem o lítio que subia lá para cima para queimar aquele arapuá, para poder tirar a cera para nós vender. Aí seguiu adiante, né? Até que quando eu melhorei mais, já tinha um gadinho, vendi e vim botar uma mercearia aqui no Montese. Mas com essa mercearia eu não me dei bem e voltei para Mombaça. Sim, já fui daqui empregado num emprego público. Os políticos sentiram minha falta lá, que eu já era político, né? Tradicional, de político. Em 1928, meu avô trouxe 50 homens a cavalo para votar. E cada um daqueles homens já trazia um risco, papo amarelo na Lua da Sela, porque os adversários eram perigosos, ameaçavam de matar. E só vinha acabando de forte mesmo. Aí eu fui em cidade com esse emprego, vendi a mercearia aqui, fui negociar com gado, algodão, vivia com bolsinha de dinheiro, gastava todo em político, não sabia de onde vinha mais dinheiro, ganhava bem. Aí quando foi depois, aí eu não tive condições de estudar, porque eu tinha que ajudar meus pais, que estavam lá no interior, também não passavam mal, tinha que ajudar. Quando eu vim estudar, foi com 37 anos de idade, eu estava no escritório quando passou o recenseador, fazendo recenseamento, funcionário público. Ele perguntou qual era o meu estudo. Eu digo, eu fiz um segundo ano primário no mato sem nem exame. Aí ele botou primário inicial. Aí quando ele saiu, eu fiquei pensando, digo, se esse homem vier no ano que vem, eu não vou mais botar primário inicial, não, vou fazer esse primário. Aí saí de lá mesmo, me matriculei numa escolinha que a mulher preparava para fazer exame de admissão que valia o ginásio. Aí eu passei muito bem, né? E comecei a estudar. Quando eu terminei o científico, já estava aqui em Fortaleza, porque ia haver um concurso e eu de lá não passava, vim para aqui para poder passar, né? Aí quando estava aqui em Fortaleza, fiz o concurso e tal. Aí quando eu terminei o científico, eu não tinha condições de estudar, porque aqui eu não negociava, só viver só do emprego, vocês sabem que emprego pequeno não dá para nem só dar mesmo, por ser de comer e vestir, e é mal. Aí eu fui, cancelei minha matrícula e fui comprar queijo daqui para Tauá. Saía, trabalhava a semana, saía 8h30 da noite, ou que seja às 20h30. Aí quando o dia amanheceu, eu estava lá, a estrada era muito ruim, aí eu tomava um café, um leite por ali, no botecozinho daquele, começava a comprar os queijos, quando era 10 horas, estava pronto, arrumado. Eu vim embora, chegava aqui sábado às 8 horas da noite. Domingo me levantava de madrugada, ia pesar esse queijo e vender nas feiras, em bar, nesse por aí. Segunda-feira eu levava o resto lá para a repartição. Aí ficava cobrando o resto do povo. Aí quando foi, depois o meu filho fazia o vestibular, era um rapaz inteligente, mas não pegava nem letra, passava em nada. Eu digo, olha, eu deixei de me formar para você se formar. Você não quer, agora quem vai se formar sou eu. Aí ele disse lá aos colegas, rapaz, seu pai estudando, o papai passa e eu fico, né? Aí estudou, passou em duas faculdades e eu não quis mais deixar meu estudo. Aí passei no outro ano e ainda terminei primeiro que ele. Quando eu entrei na faculdade, foi com 54 anos, terminei com 60 incompleto. Quando eu entrei lá, às vezes os alunos se levantavam, pensavam que era o professor, eu digo, não, doutor, eu sou aluno também, tenha calma. Aí, com isso, eu ainda negociei mais alguma coisa particular e tal. Aí quando eu fui, inteirei 60 anos e 35 anos de serviço, eu tinha direito a 20%. Eu terminei jornalismo e lá não tinha lugar para mim, porque não existia vaga. Ainda pediram meu diploma, eu mandei para lá e tal, mas nunca vi essa promoção não. Aí eu me aposentei com 20%. Nesse tempo eu não me ligava a nada, eu fazia muito negócio, ganhava dinheiro. Agora que eu estou me lembrando, estou me dando conta de que me aposentei com nível médio. Mas graças a Deus eu estou satisfeito. Se eu tivesse feito agronomia, hoje estava ganhando no mínimo 20 mil reais. Mas com isso eu talvez não tivesse feito minha casa no lugar que eu quis, tenho uma casa boa, graças a Deus. E estou feliz. E a turma me pergunta, como é que você vai? Eu digo, eu vou cada vez mais rico. Diz, por quê? Porque falta mais pouco tempo para eu morrer, e depois de você morrer, tá rico. O que você quer mais? Essas coisas assim.
Os ouvintes da Rádio Dos Ox estão ouvindo. Os ouvintes da Rádio Dos Ox acabaram de ter acesso a uma história de vida, a uma história do brasileiro nato, né, que está lá no sertão do Nordeste, lutando pela sobrevivência, trabalhando com honestidade, denodo, desde muito cedo. Por isso que nós estamos aqui abrindo Conversa que Interessa com o jornalista hoje, Dezinho Lemos. Vamos falar agora, Dezinho, sobre essa sua ideia surgida em 2005, salvo engano, de você fundar uma academia. Você criou uma academia de letras, na época chamada Academia Municipalista de Letras do Estado de Ceará. Conta um pouquinho dessa história da criação desta academia, quem foi que você se juntou naquela época e como é que nós estamos hoje.
Academia, eu nunca pensei de fundar uma academia, como tantas outras coisas de formatura também, eu nunca me lembrava disso não, sei da roça e tudo. Eu me esqueci de falar da roça uma coisa, que eu fui campeão de apanho de algodão. Mas eu vou abrir esse parênteses aí, agora eu vou continuar. Eu entrei na casa do Reinaldo Galeno, na Copecultura, e lá falavam em academia, e eles me convidavam para ir à reunião da academia. Eu pensava que era acadêmico. Aí quando foi um dia, foi que eu descobri lá que eu não era acadêmico, era outra coisa. Aí tinha um rapaz lá, nome Lima Freitas, aí ele tinha uma academia, eu disse, rapaz, eu quero entrar nessa academia. Aí me deram o estatuto, era Academia de Letras dos municípios do estado do Ceará. Eu digo, não, doutor, espera aí, nós só podemos fazer uma academia de uma região demarcada. Se você fizer do município, você não pode fazer nem do vizinho. Não sei o quê, zangou-se. Aí ele foi, zangou-se, eu também não entrei, fiquei para lá. Bem com um ano passando lá, talvez reformando a academia. E eu escutando, cada um dizia uma coisa, ficava do mesmo jeito. Aí eu disse, rapaz, eu quero entrar na academia. Eu fui quem disse que estava errado. Vocês vão fazer outra? Por que não me chamaram para eu ajudar? Não, que você não tem voz ativa aqui. Eu digo, olha, e nem você, porque você desmanchou a academia para fazer. Você está igual comigo, não tem ninguém diferente aqui, não. Eu digo, não, mas pode ficar, eu não quero mais, não. Aí eu fui, pedi o Ataíde, que tinha uma academia lá, também era presidente. Aí ele passou, enrolaram lá, da diretora lá, secretária, não sei o que, já me entregar já com quase um ano o estatuto. Aí quando ele veio entregar, eu digo, pai, agora você me desculpa, mas eu não quero mais não. Disse, por quê? Eu vou fundar uma academia. Fundar uma academia, rapaz, que tem gente aí com 20 e tantos anos, e fundou uma academia, só tem 20, não tem nem 20 pessoas, e são 40 membros. Eu digo, eu vou fundar e eu vou lhe mostrar que eu vou preencher a academia. Aí comecei a chamar uns amigos, telefonei, fiz tudo e tal. Quando botei um amigo meu, que hoje é meu afilhado, como presidente, que ele já tinha, vice-presidente, porque ele já tinha muito costume de trabalhar nesse negócio de presidência. Eu não tinha, nunca quis nem ser chefe de Grêmio nos estúdios. Aí quando nós começamos, tinha 15, eu digo, olha, vamos marcar um dia para nós dar posse a esse povo. Eu disse, rapaz, o que é isso? Não se faz na academia assim, não. Não faz assim, depressa o quê, rapaz? Nós não podemos fazer com 9 membros, que é a diretoria. Disse, pode, nós não temos 15, rapaz, vamos marcar. Aí marquei, aí vieram 14. Ó, a academia estava criada, né? Aí depois nós começamos de novo, vamos marcar para botar e empossar o resto. Empossamos bem 8. Aí foi o tempo que eu saí, e o Anísio era meu, passou a ser meu secretário, porque o secretário era o grande Caio Loss, geólogo. Aí o Anísio assumiu a segunda secretaria. Aí foi quem me ajudou muito. Eu digo, Anísio, agora já que você está por dentro da academia, vamos falar com os outros aí, se você consegue você ser o presidente. Ora, todo mundo aceitou, foi ser o presidente. Aí quando é depois a academia, esse mesmo Ataíde, que foi uma festa lá, quando eu botei o outro pessoal, aí ficou admirado. Mas eu estou admirado com essa academia, rapaz, cresceu demais. Aí convidaram para ir Academia Cearense de Letras. E lá nós fizemos uma festa, enchemos tudo, ficou todo mundo admirado. E o que acontece hoje? Já tem os 40 membros, faz bem um ano que nós completamos, e tem uma fila bem de 10 ou 20 atrás de entrar, e ninguém, não tem mais vaga, né? Aí eu digo a ele, às vezes, mas só fundando outra academia para botar mal. Isso aí que está uma beleza, academia. Fomos convidados mesmo, como já falei, para a Academia Cearense de Letras, porque eles acharam que era a segunda academia. E nós estamos lá. E em gente nós temos mais do que a cearense.
Eu tenho muito orgulho de ser seu confrade e participar da academia, que hoje se chama LEF, Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza. É composta por intelectuais aqui do estado de Ceará, pessoas importantes, pessoas com o coração antenado, juntamente com o cérebro, no bem, na cultura. Estamos lá nessa luta para trazer inclusão social e cultural também para as pessoas com deficiências. Enfim, a LEF é uma academia do bem. Ao final dessa entrevista, vocês vão conhecer a música, né, que homenageia o Dezinho Lemos, primeiro presidente da LEF, hoje presidente de honra, eterno presidente de honra, né, como diz na nossa letra. Ele usou esse condão e criou essa nova academia. Muito interessante a sua história, viu, Dezinho? Acredito que nenhum meio de comunicação tenha ido tão fundo assim como nós estamos fazendo aqui na Rádio Nosoc, no programa Conversa que Interessa, onde nós pensamos palavras simples, palavras sábias, palavras cheias de vida de um brasileiro que nos orgulha de mostrar que se pode vencer, né, com tanta luta, com tanto esforço, com tanta dedicação. Então, da enxada no momento do cultivo, do plantio, da produção agrícola, a escrita com livros, com crônicas, com cordel. E creio que os ouvintes estão bastante interessados, viu, Dezinho Lemos, em conhecer esse seu livro Salvação da Pátria. Quem sabe nós não trazemos esse livro para cá e é feita a leitura aqui no centro de gravação do livro falado e todos os cegos, não só aqui do Instituto, mas quem solicitar o livro, poder ter acesso às suas informações, às suas ideias de como transformar esse país. Creio que as ideias que foram colocadas lá são realmente importantes e quem sabe um dia um presidente, uma pessoa que tenha sangue no olho como nós, nordestinos do sertão, né, Dezinho? Possa colocar em prática essa questão de movimentar esse país, fazer reforma agrária, fazer o ensino público funcionar de verdade, enfim, um Brasil novo, um Brasil capinado, cultivado, fertilizado, como você conhece, como se faz com a terra.
Eu vou falar aqui sobre desarmamento geral, que eu saturei o jornal Povo, parece uma terceira vez. Quando eu falava nisso, você dizia, isso é conversa, fazer desarmamento geral. Eu digo, rapaz, é a coisa mais fácil que tem. Isso como é? O governo decreta, há um projeto decretando logo o fechamento de todas as FAPA particulares que existir. Deixa só do exército, da polícia, que é para quem pode ter arma. Aí ele convoca o exército, a marinha, a aeronáutica e cerca o Brasil por ar, terra e mar, e vai se fechando e rodando, cada estado faz o seu papel, e depois de 6 meses você não vai ouvir nenhum tiro, porque não fica nenhuma arma em canto nenhum. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Aí eu, quando terminei, disse, se o governo não tiver homem capaz de fazer isso, me entregue o Ministério da Defesa, que eu garanto fazer e faço mesmo, não ter esse negócio de grande, nem rico, nem pobre, não. O que tiver de arma, vai-se embora.
Dezinho, voltando àquele parênteses que você abriu, você foi campeão de colheita de algodão antes que o bicudo viesse acabasse com o algodão?
Olha, eu fui muito ligeiro em trabalho, todo trabalho, não é que eu queria dizer não, mas que quem me conhece sabia disso. Todo serviço eu fui bom, graças a Deus, fui de pé. Eu cheguei a ganhar 3 dias de serviço em apanho de algodão. Eu fui trabalhar, um tio meu me chamou para ir trabalhar na capoeira dele, apanhar algodão lá, e um primo meu ia também, chegou lá, a lua muito clara, me acordou, parece que talvez fosse 1 da manhã, para as 2. Dezinho, o dia está amanhecendo. E que amanhecendo não, eu dormi muito pouco. Disse, não, escuta aí, o galo está me dando. Aí quando o galo cantou, eu disse, rapaz, vamos. Aí nós fomos chegar lá, entramos numa capoeira. A capoeira era, o algodão era ruim, nós passamos para outra, que tinha muito algodão. Quando passamos num formigueiro, o cascavel tocou o xarel, nós corremos para outro lado. Sei quando ia amanhecendo, o povo ia passando para a roça aí, disse, rapaz, esse dinheiro é esse, a capoeira não é de Tio Augusto, não. Ele deu de meio, eu digo, mas é dele, se ele deu de meio é dele. Vem embora, deixa o algodão. Não, não estou roubando não, vou entregar o algodão ali, rapaz. Toda a vida eu gostei de ser essas coisas assim. Aí fui, cheguei lá, entregamos, deu uma roupa de algodão. Ele pagava R$3, naquele tempo era cruzeiro, 3 cruzeiros uma roupa de algodão e 3 cruzeiros um dia de serviço. Aí a dona da casa disse, agora você não vai mais, vocês não vão mais trabalhar, porque os outros já foram embora, não ganha mais o dia. Eu digo, não, eu não trabalho por dia não, vou trabalhar por arroba. Aí eu fui mais meu primo, arrastamos mais duas arrobas. Quando foi de tardezinho, o velho pagou 9 cruzeiros a nós, a um, cada um de nós, e pagou 3 os outros. Aí ele disse, meu filho, assim, só em São Paulo, que falava muito de São Paulo, que era pagodão. Eu faltava chorar para ir para pagodão em São Paulo, mas meu pai não deixava, e sabe que a gente tinha que atender os pais. Hoje, filho, não tem negócio com o pai, não, mas sempre a gente tinha consideração. Eu não sei se foi bom, se foi ruim, mas graças a Deus, com essa panha de algodão, eu melhorei, ajudei a ganhar dinheiro. E foi uma beleza. No ano que eu comprei a garrota, foi só o dinheiro que tinha do algodão, só deu para comprar a garrota. Aí eu peguei um lençol, amarrei uma rede, fui lá para a casa de um parente meu com distância de 12 quilômetros, fui apanhar algodão lá, fui comprar uma roupinha, uns alpercata, uma coisa, mas eu não saía de nada, não tinha coisa nenhuma.
É isso aí, é a história de vida do Dezinho Lemos, que creio eu, muitas outras vidas devem ser parecidas com a sua, né, Dezinho? Pessoas querendo trabalhar, pessoas querendo um plantio, uma terra para plantar, para produzir, comprar um garrote, para quem não conhece o que é o garrote, é a garrotazinha, né? É uma bezerra, né? Onde você pode alimentá-la, tratar dela, para que depois ela venha produzir leite e por aí vai. Bode, cabra. Carne de bode é muito apreciada aqui no Nordeste, né? as buchadas, as paneladas, essas coisas todas. Dezinho, mas me parece que você também é bom em contação de piada, de história, de anedota, é verdade? Se for verdade, já mande uma logo aí. De salão, hein, Dezinho?
Olha, eu já gravei 60 piadas, né? Mas vou contar uma aqui para vocês, talvez não conheçam, né? Diz que o português veio ao Brasil. Quando chegou aqui, ele entrou em São Paulo. Ele ficou muito admirado com aqueles prédios altos. E o malandro viu que ele era estrangeiro mesmo. Aí acompanhou. Quando chegou aí dentro, ele chegou na Praça da Sé e disse, ô praça bonita. Aí o malandro estava de lado, está exposta à venda. É mesmo, é? Quanto dá? Por ali negociaram muito rápido. Lá então não tinha o que perder, né? Não vendia barato. Aí quando ele comprou, disse, bem, eu comprei, mas você vai me entregar em Portugal. Ele disse, não, meu amigo, peraí, é outro negócio, é mais caro. Aí o cara pagou mais dinheiro. Aí ele marcou o tempo dele deixar a praça, fez seu passeio de 30 dias, aí foi, quando chegou lá, passou do dia da praça chegar, a praça não chegava. Ele chamou o Joaquim, disse, Joaquim, vai lá em Brasília, vê se minha praça já vem no caminho. Aí o Joaquim viveu e quando chegou em São Paulo, a Praça da Sé estava cercada de tábua para fazer uma reforma. Aí ele correu no telefone mais próximo e disse, Manelli, isso que é? Tu estás de parabéns, o que é? Sua praça está encaixotada para viajar, Manelli. Tem o sujeito estava bebendo e de noite, aí deu tarde, era 12 horas da noite, disse, e bota mais um, aí o sujeito estava danado de raiva, queria dormir. Então, você quer beber e comer muito? Aí você segue nessa rua aqui, dobra à direita, no meio do quarteirão tem uma festa lá, você come e bebe de tudo. Aí você bebe até uísque, vai bancar o rico lá. Disse, e eu vou já mesmo lá. Aí quando chegou lá na sala, entrou cantando os parabéns, chegou o sujeito, rapaz, aí morreu, foi o dono da casa. E eu logo vi que eu achei o feitiço do Bobolo muito diferente.
Bom, esse foi o Dezinho Lemos, participando aqui do Conversa que Interessa 305 da Rádio Dos Vox. Nós agradecemos, viu, Dezinho, a sua participação nesse momento. Esse registro vai ficar na nossa história, né? Porque logo depois que passar na programação da Rádio Dos Vox, ele vai lá para o nosso site da Sociedade das Ciências Cegos, no link rádio. E as outras gerações que virão, que terão acesso a estas matérias, conhecerão mais uma história de um brasileiro vencedor, que conseguiu aliar sofrimento com esperança, com cultura, com sonhos. Essa é a história do Dezinho Lemos, nosso presidente de honra da ANLEF, Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza. Você que nos escuta, convidamos a você a procurar mais esse interesse pela cultura do seu estado, do seu município, do seu país, tá certo? Entregue-se nesse patriotismo, não deixe que o Brasil morra, nem que o Brasil seja apanhado de calças curtas. Oi, Dezinho, você quer falar mais alguma coisa?
Olha, eu queria pedir às autoridades que pelo menos agora, já que esses marginais que foram os elementos que nós devíamos ter salvo, né, do Candara Agrícola, que mesmo quando o sujeito começar na droga, o governo tem um lugar, um educandário agrícola, uma coisa para levar para esse povo se trabalhar, estudar e tratado. E não deixar no meio da rua dizendo que estão fazendo tudo pelo povo, que não estão fazendo é nada. Iam fazer aí, salvar a situação, deixa o primeiro, o sujeito morre aí na meio da rua, você passa pelo um cristão, vê ele lá todo sujo, largando as cascas de sujo, deitado para morrer. Isso é um negócio, uma miséria, um país desse, ninguém pode nem dizer que um país desse é cristão, é coisa nenhuma. Isso é uma perversidade maior do mundo. Um jovem de 15, 20 anos liquidado pelo resto da vida, já decretada a prisão perpétua, a morte. Isso é uma coisa que não pode ser. Vamos ver se faz vendo isso. Começa a entrar nas drogas, pega logo e leva para tratar, porque trata com pouca coisa. E o Brasil é nosso, vamos deixar esse negócio de deixar os cristãos morrer. Como é que essas criaturas vão? Como é que não pode seguir um país desse jeito? Não pode, tem que tratar dos jovens, porque não se acaba.
Vocês ouviram o depoimento, a palavra de um soldado brasileiro de 82 anos, não é isso, Dezinho? Que maravilha. Deus te abençoe, Deus lhe mantenha firme e forte nessa luta e nos ajudando na caminhada com a LEF. Vamos fechar o nosso programa agradecendo a Ana Paula, a participação também da Alexandre Almeida, na colaboração do Conversa que Interessa. E vamos ouvir então a música que foi feita em homenagem ao Dezinho Lemos.
Academia Metropolitana, chegou rápido ao seu apogeu. Dezinho Lemos, o seu fundador, e em pouco tempo ela cresceu. Eterno presidente de honra, equipe de homogênea missão. Essa sua grande paixão, os trabalhos literários podemos todos compreender. Seu objetivo maior, a cultura, a educação e o saber. ANLEF, Academia do Bem, em suas cadeiras pulsam corações e cultura também. ANLEF, Academia do Bem, em suas cadeiras pulsam corações e cultura também. Nossa agremiação foi criada por alguém que creu. Dezinho Lemos usou o seu condão, nova academia apareceu. Muitos talentos reunidos, fortalecendo nosso brasão. Essa sua grande invenção, as sementes da cultura veremos todos florescer. Nossa colheita maior, o futuro, a inspiração e o viver. ANLEF, Academia do Bem, em suas cadeiras pulsam corações e cultura também. ANLEF, Academia do Bem, em suas cadeiras pulsam corações e cultura também.
Sou Dezinho Lemos, cabra macho do sertão. Sempre fui um homem de sorte. Às vezes brincava com a morte, pegando cobra com a mão. No tempo que eu era novo, que meu peito ritinia, cantava no Ceará, no Piauí se ouvia, os copos se levantavam e as catacumbas gemiam. Sou poeta nordestino, descrevo meu Ceará, desde sua fronteira, a profundeza do mar, até as ondas abissais, onde pescador não vai mais por não poder pescar.
Ajuda os bons.